Abrem suas Bíblias em 1 Tessalonicenses. Há certos versículos que nós temos que citar mesmo, temos que memorizar. Porque aqueles versículos é chave para muita revelação. E essa passagem, eu vou ler várias passagens antes que nós começamos com a palavra que Deus me deu. Ok. Crianças saem, adultos entram. Está lá? Ainda não está lá? 1 Tessalonicenses 5:23. Então vocês têm Bíblias. Em página 319. E o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo. Em todo o vosso espírito, alma e corpo. Seja plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Este mês nós vamos falar sobre o tema da santidade. Nas células vocês têm também material que vai ser abordado nesta área. Porque Ele quer que Deus fale conosco. E quando Deus Ele fala, Ele é multifaceta. Então fala de várias formas para que a Sua palavra penetre dentro da nossa vida. E a Bíblia diz que cada verdade é estabelecida pelo testemunho de dois ou três. Então, temos que ouvir e ouvir e ouvir. Né? E quando nós ouvimos, talvez aquilo, nós recebemos alguma coisa no princípio e depois ouvimos outro aspecto, outra área, aquilo encaixa ainda mais, até que aquele momento em que cai a ficha, aquilo entra e parece que a nossa vida é transformada por aquela palavra. E essa é a nossa intenção. Porque a Bíblia diz que Deus é santo. E se nós queremos ser como Deus, nós temos que participar na sua santidade. Não podemos ter uma vida mundana e andar com Deus. Ele quer que nós, até que use a palavra, em Mateus 5, use a palavra, ser perfeito. Como vosso Pai é perfeito. Perfeição. Às vezes quando ouvimos aquela palavra diz, está bem, é um bom alvo, mas eu não sei se eu consigo chegar lá. Mas se Deus diz ser perfeito, é porque nós podemos ser. Ou pelo menos chegar lá perto, como o professor Oscar diz, 99,9%. Podemos chegar lá. Mas eu vou dizer, não é pela nossa força. Não é pela nossa força. Porque a santidade de Deus tem que ser transmitida a nós. Não nós tentando, pelas nossas obras, ser santo. Algo acontece de Deus para nós, não de nós para Deus. E essa passagem, 5:23, diz, e o mesmo Deus de paz, Deus vos santifica. Então, aquilo vem de Deus a nós. E a santificação é do espírito, alma e corpo. O espírito da pessoa, eu sei que há pessoas que pensam que espírito e alma é a mesma coisa, mas não é. Até que em Hebreus 4:12 diz que a palavra de Deus é como o espada de dois gumes que separa ou faz divisão entre alma e espírito. Então, espírito é diferente do que a nossa alma. A palavra alma no Novo Testamento é a palavra psique, no grego, onde nós temos a palavra psicologia. Então, tem a ver com a nossa mente. Também é traduzido várias vezes, e eu não vou dar um estudo sobre isso agora, mas é traduzido como sentimento, como vontade, como pensamentos, a nossa própria mente. Então, é traduzido nestas formas que fala mais da nossa personalidade. fala mais daquilo que nós achamos de nós mesmos. Porque a alma fala assim: eu penso, eu sinto e eu acho, ou eu quero. Então a mente fala eu penso, emoções falam eu sinto, e a própria vontade fala eu quero. E aquela distinção entre espírito e alma é que a alma fala de si mesmo, eu. Em termos mais psicológicos, aquela palavra alma é o ego. É o eu, é a concentração em si mesmo. O espírito da pessoa é a verdadeira pessoa. Porque nós fomos criados na imagem de Deus. E a Bíblia diz em João 4, versículo 24, que Deus é espírito. Então, se nós fomos criados na imagem de Deus, então Deus criou-nos como seres espirituais. Podemos dizer essa nesta forma: eu sou espírito, eu tenho uma alma e eu vivo num corpo. Okay? Eu sou espírito, eu tenho uma alma, eu tenho pensamentos, eu tenho sentimentos, eu tenho a minha vontade e eu vivo num corpo. Agora, o corpo é a tua casa terrestre. Não fique tão confortável com este corpo, porque um dia vai deixar o teu corpo aqui. Esse corpo só nos aproveita durante esse período de tempo em que nós estamos aqui na Terra, mas vai ficar aqui. Então não dá tanta importância, né? Claro que tem que cuidar o teu corpo para que o corpo durar o tempo que Deus tem determinado. Tem que, né, fazer o máximo. E nós tratamos muito bem o nosso corpo, né? Nós pintamos, fazemos tudo para satisfazer os desejos do nosso próprio corpo. Mas o corpo não tem tanta importância como o nosso espírito. Porque o nosso espírito é a verdadeira pessoa. Deus criou Adão e Eva com essa capacidade, aquela capacidade de comungar com Ele. Ou estar em união, espírito, né? De união com Deus. Porque comunhão fala desta união ou desse relacionamento, participação. Com outros. Em 1 Coríntios 6, 17, diz: mas o que se junta com o Senhor é um mesmo Espírito. Vamos ficar por isso. Um mesmo Espírito. Então, quando nós juntamos com o Senhor, com a nossa própria fé, algo sobrenatural acontece. Aquilo que era morto por causa do pecado, que é o nosso espírito, espiritualmente falando, estava morto em relação de Deus. Essa aconteceu quando Adão e Eva pecaram. Eles foram afastados da presença de Deus. Espiritualmente, logo eles morreram. Ficaram somente presos na sua própria alma, no seu corpo, que também recebeu aquela lei de pecado e morte. E a corrupção começou a trabalhar na sua própria vida física, e a sua degradação moral e mental e tudo começou a acontecer, até que hoje em dia a nossa capacidade mental é uma pequena percentagem daquilo que nós temos em termos de capacidade, em termos de nossa própria criação. Há pessoas que dizem que nós aproveitamos somente 10% do nosso cérebro. Eu acho que esse é o efeito de presença do pecado e morte na nossa própria vida. Não é? Então, nós começamos a devolir, não é? Sistematicamente, não é? Saindo daquilo que era a intenção e a vontade de Deus. Quando nós aceitamos Jesus, nós somos nascidos do Espírito. O nosso corpo não muda. Nós temos o mesmo corpo. A nossa alma também não muda-se imediatamente. Mas começa um processo de renovação. Mas o nosso espírito é renovado instantaneamente. E quem se junta com o Senhor, a Bíblia diz, é um mesmo espírito. Então o Espírito Santo entra no nosso espírito. Faz uma ligação com o nosso próprio espírito. Nós somos, como a Bíblia diz, nascidos de novo. Nós somos nascidos do Espírito. Nicodemos pensou quando Jesus tentou a explicar esse fenómeno, essa realidade. Ele pensou, mas como é possível eu, sendo velho, entrar novamente no ventre da minha mãe? É impossível, porque ele estava a pensar, nascer de novo significa entrar no ventre de, não é, mulher, sua mãe, e nascer de novo. Mas Jesus diz, não, quem nasce, não é? Natural é natural, quem nasce do Espírito é Espírito. Então, é um nascimento, é uma renovação no nosso próprio Espírito. O Espírito Santo entra em nós e nos vivifica. E nós somos seres espirituais. Não somente temos uma vida, uma nova vida espiritual, podemos relacionar com Deus, mas nós temos a sua natureza, nós temos a sua característica. Então, nós temos também um Espírito Santo. Por isso eu dei o nome desta mensagem, sendo um Espírito Santo. Parece mal, não é? Parece heresia, não é? Mas não é. Porque a Bíblia diz em 1 Coríntios 1, capítulo 2, versículo 2, os santificados em Cristo Jesus, né? Então, aquilo que Deus faz em nós, e são chamados santos. Então, não somos santos. Não é o Papa que faz-nos santos. Não é qualquer instituição que faz-nos santos. É a presença do Espírito Santo. Quando Deus olha para nós, Ele relaciona conosco segundo essa nova natureza. Ele relaciona conosco como seres santos e justos. Senão Ele não consegue relacionar conosco. Ele relaciona conosco segundo a natureza que Ele colocou na nossa própria vida. E essa é aquela renovação. A nossa transformação em ser santo, espírito, alma e corpo, começa no espírito. Somos espíritos, nós somos, a salvação é um nascimento do espírito, e depois Deus está a fazer essa obra em nós. Começa com o nosso próprio espírito. Começa com a verdadeira pessoa. Por isso nós relacionamos com Deus no Espírito, não na carne. A carne guerra contra o Espírito. Aquilo que é carnal, aquilo que é natural, é a trava. Aquilo que resiste às coisas espirituais. Mas quando nós entramos nesta vida, sentimos algo que a nossa mente não percebe. Não sentimos, nós conseguimos perceber algo que ficamos assim, às vezes, confuso. O que é isso? Não temos palavras, não temos experiência para descrever aquilo que está a acontecer dentro de nós, porque a nossa transformação é de dentro para fora. Então começa com ser santificado no espírito, alma e depois no corpo. Nesta progressão, neste processo. Hoje eu quero falar sobre essa área do espírito, porque muitas vezes não é bem entendido essa área que é a nossa própria identidade. Porque a nossa formação, seja através de escolas, através das famílias, através da sociedade, é tudo na área da alma. É um desenvolvimento social, um desenvolvimento mental, um desenvolvimento, né, das próprias ambições que a pessoa tem. Então a nossa identidade é mais na alma. E para entrar e ter uma identidade do Espírito, às vezes é confuso, porque não estamos habituados a pensar assim. A nossa mente tem que ser transformada, como a Bíblia diz em Romanos 12, versículos 1 e 2. Mas hoje eu quero falar sobre essa área do Espírito. E o Espírito também tem três partes, ou três aspectos. Não é parte como compartimentos, é mais aspectos ou funções. Primeiro é a área de intuição. Segundo é a área de comunhão. E terceiro é a área de discernimento. São funções do próprio Espírito. Eu quero falar sobre essas áreas porque a nossa transformação começa nesta área do nosso Espírito. E porque o nosso Espírito, antes de Cristo, antes da salvação, é um Espírito morto, mas também é um Espírito danificado. E quando Deus entra no nosso Espírito, Ele nos livra, Ele nos liberta, Ele trabalha primeiro nesta área, Ele santifica primeiro essa área do Espírito. Essa área da intuição fala de conhecer ou intimidade. As pessoas dizem que as mulheres têm esse dom. Eles conseguem entender coisas que o homem não entende. Né? Percebe as coisas e né? Saber o que está passando na vida do homem, que o homem nem percebe. A intuição. É mais nesta área de conhecer sem através dos pensamentos. Através da aprendizagem. É algo do Espírito. É saber no interior. Vocês percebem o que eu estou a dizer? Eu não tenho palavras para isso. Né? Mas é saber aqui dentro. Né? Sem ter palavras. É só sabe. Né? Sabe que sabe. Sabe que sabe. É mais nesta base. Essa é aquela intuição. Às vezes vem aquela sensação, talvez é a palavra certa, que devia estar naquele lugar, devia visitar aquela pessoa, devia telefonar, e não sabe porquê, porque está a sentir isso, e só sente. Não é? Só percebe que alguma coisa passa, alguma coisa está a acontecer. Então, essa é a intuição. É uma função do Espírito. E essa é aquilo que nós percebemos quando a Bíblia diz que quem que é nascido de novo ou que é guiado pelo Espírito Santo, esses são filhos de Deus. Quando nós ouvimos essas palavras, se for somente o nosso entendimento, podemos dizer, está bem, está, ok. Mas continuar a viver como nós somos criados ou somos pessoas assim de fora, não bem filhos. Uma pessoa que é filho não tem que provar nada. Mas uma pessoa que não é filho, mas querem ser, tenta de provar o seu valor, tem uma crise de identidade. Então tenta, através das obras, ser visto como alguém, né, que sabe alguma coisa ou que é importante. Essa é uma pessoa insegura. Mas alguém que sabe que é filho, não tem que provar, não tem que... Né, fazer um show, né? Sobre os seus, não tem que falar de si mesmo. E essa é percebido só através de intuição. Nós entendemos, nós sabemos isso, que somos filhos. É aquela revelação que entra e que faz-nos diferente. Nós agimos diferente por causa da intuição, por causa da certeza que nós somos filhos. Essa vem por revelação. E essa revelação é algo do Espírito. O Espírito que abre as nossas, que revela quem que nós somos em Cristo. Faz parte da nossa própria identidade. Por isso, nós não podemos perceber as coisas espirituais através da nossa mente. Através das nossas emoções. Pessoas que tentam fazer isso tornam-se religiosos. Não é? Eles têm as palavras certas, mas não têm a vivência, não têm o espírito certo. Parece que pintaram um quadro, mas não é verdade, não é real. Não é? E quando nós temos por revelação e o nosso espírito é transformado, é santificado, nós percebemos quem somos em Cristo. Nós percebemos, e aquilo é tão natural de ver segundo aquela revelação. Não temos crise de identidade, não estamos a provar nada, não temos que sempre responder, ou defender a nós mesmos. É porque somos. Faz parte da nossa natureza. E essa santificação, essa revelação penetra, ou começa a influenciar, santificar a nossa intuição. Quando nós somos danificados nesta área de intuição, estou a dizer danificado nesta área, é quando, principalmente quando nós temos tido problemas nos relacionamentos íntimos, como os pais, como os, dentro de família, ou com pessoas mais chegadas, fomos rejeitados, ou violados, ou abusados ou maltratados. Aquilo marca aquela área do nosso próprio espírito. Aquilo, nós ficamos danificados, ficamos com feridos nesta área do nosso próprio espírito. Então, a nossa percepção de quem que nós somos, a nossa identidade é fragilizada ou é danificada. E aquilo que Deus faz para santificar essa área, a sua presença na nossa vida, começa de sarar aquelas feridas do passado, aqueles traumas do passado, para que nós podemos ficar assim confortável na sua presença, podemos ter aquela sensação que estamos no colo do Pai, chamamos-lhe o Pai, né? Receber o seu abraço. São imagens assim bonitas, mas se a pessoa é identificada, não consegue ter aquela realidade ou aquela sensação do amor de Deus. Sente afastado. Eu lembro o testemunho do pastor Derek Prince. Ele diz que ele foi criado numa família militar. E o seu pai era muito severo. Era sempre aquela, sim, senhor. Chamar ele sempre senhor e com uma certa distância, um certo afastamento. Ele disse que nunca sentiu um abraço do seu pai. Nunca ouviu de parte do seu pai, eu te amo, filho, estás bem. Nunca sentiu aquele carinho, aquele abraço de parte do seu pai. Ele diz que aquilo marcou a sua vida, mesmo muitos anos depois, não conseguiu de chorar, não conseguiu de sentir coisas, né? Porque foi danificado nesta área do seu espírito. Então aquela percepção ou aquela revelação de paternidade de Deus, ou tratar ele como pai, afastou da vida dele. Ele criou 12 filhas adotivas. E só quando ele teve 80 anos, depois os filhos a crescer e os netos, bisnetos e tudo, que um dia ele teve a revelação de paternidade de Deus. É como o Espírito Santo entrou nesta área de intuição. O seu espírito e sarou aquelas mágoas do passado. E o seu espírito conseguiu de entender o amor do Pai e sentir o seu abraço. Deus começa, às vezes a nossa vida, né, impede aquela obra, mas quando nós aproximamos ao Senhor, nós temos que abrir a nossa vida para que Ele pode, nessas áreas mais íntimas, mais às vezes reservadas ou fechadas, torne-se um lugar onde Deus trata e habita. Outra função do Espírito é a área da comunhão. Nós temos comunhão no Espírito Santo. O fato que numa igreja em que há diferenças como nós temos, diferenças nacionais, diferenças de raça, diferenças de língua, diferenças de género, de vários tipos de cultura. Nós temos diferenças incríveis no nosso meio. Mas o facto que é muito difícil de fechar as portas da igreja e mandar a vocês embora, né? Vocês demoram muito tempo para sair daqui. Parece que ninguém tem pressa, né? Querem somente falar. Um gente tão diferente uns aos outros. Mas andam tão bem juntos, uns com os outros. Mas porquê? Porque é um dos aspectos do Espírito, é comunhão. Comunhão é um relacionamento íntimo. É aquela onde o Espírito flui. Onde as coisas, onde nós temos aquela união no Espírito Santo. Onde nós sentimos tão perto como nós conhecemos a pessoa de toda a vida. Vocês são mais chegados a nós do que a nossa própria família. Natural. Porquê? Porque nós temos comunhão no Espírito Santo. Agora, essa palavra comunhão tem a ver com conhecimento. Até que a palavra, quando fala sobre um relacionamento íntimo, como um relacionamento sexual entre marido e esposa, usa a palavra conhecer. Adão conheceu, né? Eva, eles tiveram um filho. Então aquela palavra é um conhecimento íntimo, que era mais do que somente físico, mas era um conhecimento espiritual. Aquela convívio, aquela comunhão no Espírito. Uma das coisas que resulta de comunhão é que nós só gostamos de estar juntos. Nós gostamos nós fazemos tudo para, mesmo de que a nossa agenda se abra, para estar juntos com os nossos irmãos. Seja em célula, seja em reuniões, seja em atividade, seja em piquenique, seja qual for a nossa razão, mas só o facto de estar juntos nos agrada. E quando estamos juntos, sentimos edificados, sentimos mais renovados espiritualmente. Voltamos para casa a saltar e pular e tudo. Agora, se nós temos nesta área do nosso espírito danificado, não conseguimos lidar bem em termos de comunhão. Sentimos mal. E sabe que, que causa danos nesta área do nosso espírito? E quando nós fazemos uma ligação deste nível fora da aliança. Porque a aliança que sela, a aliança que estabelece a comunhão. Nós temos comunhão no Espírito Santo por causa da aliança que Jesus fez na cruz do Calvário. Quando ele derramou o seu sangue, ele selou, porque comunhão é estabelecida, ou a aliança é estabelecida pelo derramamento do sangue. E quando nós entramos em comunhão com Deus, o seu sangue que nos lavou, o seu sangue que nos perdoou, e nós temos logo comunhão com ele e comunhão uns com os outros. Agora, se nós saímos desta cobertura do sangue de Jesus e nós começamos a ter esse tipo de relacionamento mais íntimo, aquela comunhão com o mundo, nós vamos logo sentir afastado da comunidade dos cristãos. Não vamos sentir tão bem. Não vamos sentir confortável. Nós vamos olhar para o nosso relógio. Epá, eu tenho que ir embora. Porquê? Porque nós temos um relacionamento ilícito. Aquilo quebrou a aliança que nós temos no Espírito Santo. Quebrou aquela vivência. E nós temos o nosso espírito novamente danificado. Relações ilícitas na área sexual faz isso logo. Parece uma pessoa está em fogo, está bem com o Senhor, logo que começa, seja na área, seja física, seja ou mesmo pela sua mente começa a entrar nesta área, logo afasta. Não tem tempo para Deus, não tem tempo para os outros, porque a nossa vivência espiritual é debaixo de uma aliança, é algo, é comunhão com os irmãos. E essa e Deus trata essa área. Deus renova a nossa vida. Se nós temos tido uma vida sem moral, uma vida estragada nesta área íntima, aí o Espírito Santo vai entrar e vai restaurar. Vai entrar e vai curar essas feridas. Ele vai fazer novo. Mesmo as pessoas que têm tido muitas, vamos dizer, aventuras sexuais, quando volta ao Senhor, Deus vai tratar isso para que vocês podem ter um crescimento debaixo da aliança, que vai ser saudável para o vosso futuro. Mas Deus sara essa área. Essa é a santificação do vosso espírito. E essa acontece antes das outras coisas. Às vezes nós queremos primeiro, vamos santificar o nosso corpo, vamos fazer ginástica, vamos santificar a nossa mente e vamos ter uma vida mais disciplinada, a nossa leitura e tudo isso, mas sem tratar o nosso espírito, outras coisas tornam-se somente lei. Ação religiosa e não vai ter o seu efeito. Aquilo começa no espírito. Mesmo quando nós lemos em 1 Coríntios 14, quando fala de falar em línguas, que é falar no espírito, diz: orarei no espírito e orarei com entendimento. Então é primeiro a parte espiritual, depois a parte da alma. A mesma coisa aqui em 1 Tessalonicenses 5. Primeiro santificar o espírito, depois a alma, depois o corpo. Então é por essa sequência. Deixa o Senhor tratar a tua vida espiritual. Terceira área, que é a purificação do espírito, é a área de discernimento. Discernimento tem a ver com revelação, a nossa capacidade de ouvir a sua voz. Vocês estão a ouvir a minha voz. Eu estou a falar da palavra de Deus, mas não significa que vocês estão a ouvir de Deus através de mim. Vocês podem ouvir a minha voz falar de Deus e vocês podem sentir, não é, encorajado ou edificado pelo aquilo que eu estou a dizer. Mas quando nós ouvimos, temos discernimento e ouvimos, não é, com os nossos olhos, não é, ou os ouvidos santificados, dessa área santificada, nós recebemos revelação. Seja através da nossa leitura da Bíblia, ou através de ouvir a palavra do Senhor, mas nós somos transformados pela palavra de Deus, porque é Deus falar conosco. E quando Deus fala conosco, se transforma em fé. Então, o que é que impede essa área? Porque em 1 Coríntios, 2 Coríntios 7, versículo 1, diz: purifiquemos de toda imundícia da carne e do espírito. Então há coisas que também podem entrar no nosso espírito que complica o funcionamento do nosso espírito. E essa área de discernimento é complicada pelo envolvimento com o ocultismo, com coisas das trevas. Se vocês, no passado ou presente, têm andado em coisas ocultas, mesmo pode ser música oculta, música diabólica, pode ser horóscopo, pode ser áreas de adivinhação, pode ser aqueles jogos, né, que fazem. Pode ser aquelas amuletos, aquelas coisas que pessoas usam, né, para ter sorte, para ser abençoado. Nós estamos a ler uma promoção de um cruzeiro para o Oriente. E nesta promoção diz: entrando no Templo Dourado em Hong Kong, guarde o bilhete, porque esse bilhete traz sorte. Eu lembro, anos atrás, eu estava a ler uma revista aqui em Portugal e houve uma publicidade daquelas imagens de Buda. E nesta publicidade houve vários testemunhos de pessoas que compraram aquela Buda e que, virado nas costas, tem que dar alguns festinhos naquela bariguinha, né? E fazendo essa numa série de vezes, então a pessoa ganhou a loteria. Várias testemunhas dessas, né? Eu fiz isso e essa que aconteceu. Então, uma série de coisas. E a nossa sociedade está permeada, saturada com ocultismo, com ideias ocultas, ideias no nível espiritual, que as pessoas começam a aceitar como normal ou como real. E aquilo que acontece é que a nossa capacidade de ouvir a Deus, essa área de discernimento, fica anulada, fica confuso. E mesmo as pessoas que andam na igreja ou que têm tido uma experiência com Deus, mas não conseguem ainda ouvir a sua voz, tudo fica assim, confuso. São coisas que têm que ser cortadas. São coisas que têm que ser renunciadas. São coisas que Deus, o Espírito Santo, tem que entrar e limpar. Essa é a santificação do Espírito. Aquela purificação do Espírito. E quando o nosso Espírito está santificado, nós podemos ouvir a sua voz. Nós temos comunhão uns com os outros. Não se importa se a pessoa é velha ou nova. Não se importa se a pessoa é rica ou pobre. Não se importa se a pessoa é preta ou branca. Nós temos uma união no Espírito que surpreende todo mundo. Como é possível essa gente amar uns aos outros de tal forma que não há necessidade? Eles cuidam a si mesmo, uns aos outros. É aquela comunhão. E que nós temos aquela intuição. Nós estamos no lugar certo, no momento certo. Não sei como, mas estamos ali. Com a palavra certa que vai ajudar alguém, estamos ali. Né? E parece que somos guiados e movidos pelo Espírito Santo. Essa é a vontade de Deus. Essa é aquilo que Deus quer. E que nós somos usados por Ele. E que as pessoas olhem para nós como aqueles embaixadores que refletem e que mostram a presença de Deus. Começa no nosso Espírito. Nós somos nascidos do Espírito e nós somos aperfeiçoados pelo Espírito ou santificados pelo Espírito. Esse processo é, em primeiro lugar, é instantâneo, porque vem pela entrada do Espírito Santo. Então, em relação a Deus, nós somos santos. E também é progressivo, em que nós entregamos essas áreas e Deus começa a tratar, começa a entrar e conhecer. Começa assim. Em Gálatas 3, versículo 3, diz, ele estava admirando porque a igreja começou bem no Espírito, mas depois está a ser aperfeiçoado, ou tentando ser aperfeiçoado pela carne. Então não é somente como nós começamos, mas é como nós andamos, como nós vivemos no Espírito Santo. Deixe o Senhor não somente começar uma boa obra, mas terminar essa boa obra. Não larga, não para pelo caminho, pensando que já fez suficiente. Mas continua a dizer: Deus, eu quero mais. Deus, eu quero ouvir a tua voz hoje. Deus, eu quero sentir a tua presença agora. Senhor, abre os meus olhos agora. Senhor, eu quero andar em amor com os meus irmãos. Eu não quero que nada interfere. Senhor, faz essa obra em mim. Então essa é aquela transformação da nossa vida. Até que Paulo, né, ele diz em 2 Coríntios 5, 16, nós conhecemos bem aquilo que diz em 17, porque em 17 diz que somos uma nova criatura, as coisas velhas já passaram, tudo fez novo. Nós sabemos disso de cor. Mas números 16, versículo 16, diz que não. Eu acho que é uma escolha própria de Paulo para não conhecer ninguém segundo a carne, mas segundo o Espírito. Relacionar com pessoas segundo o seu Espírito e não segundo a sua carne. Nem do corpo, nem da sua alma. E parece que as pessoas estão à espera de alguma coisa sair mal de uma pessoa para reagir logo. Olhe para o espírito da pessoa. Ouça aquilo que, né, Deus está a dizer. Não aquilo que é somente dito. Vamos lá, né, ter aquela sensação de conhecer uns aos outros segundo o Espírito e não segundo a carne. Uma coisa que eu vou ler isso porque às vezes é complicado de ler certas passagens, mas em 1 Coríntios 7, quando fala acerca do solteiro, uma pessoa solteira, diz uma coisa que para mim saltou da página essa semana. Diz, há diferença entre a mulher casada e a virgem. A solteira cuida das coisas do Senhor para ser santa, tanto no corpo como no espírito. Porém, a casada cuida das coisas do mundo, em como há de agradar o marido. Então, mulheres casadas, vocês têm que agradar a nós, maridos. Todas as mulheres dizem, amém! Ok, ok. Há uma pessoa a convencer. Não, esquecemos essa parte. Vamos esquecer isso. Essa vai para outra. Talvez o pastor Oscar vai pregar sobre essa parte. Então, vamos para a primeira parte. Ok? Vamos só essa parte que diz, a solteira cuida as coisas do Senhor. Para ser santa, diz, tanto no corpo como no espírito. Quando nós temos a nossa foco em servir o Senhor, essa que, para mim, é essa que é a vantagem do solteiro, não é? É que não está distraído por outras coisas, pode focar ainda mais em servir o Senhor. Eu não estou a diminuir que também os casados também servem o Senhor. Eu não estou a dizer isso. É só somente dizer, né, que quando nós temos a nossa foco, a nossa concentração em servir o Senhor, nós conseguimos santificar não somente o nosso corpo, mas também o nosso espírito. E essa é que eu quero focar. Focar aquela área, a nossa vida espiritual, está em sintonia, está a ser afinada para ser usada por Deus de uma forma poderosa. Há coisas que nos complicam na vida. Atividades, trabalhos, muitas coisas que às vezes nos complicam ou impedem-nos de ser tão bem concentrados. Mas quando nós temos aqueles momentos, aquelas alturas em que vamos separar para Deus, vamos buscar a sua presença, é quando aquele efeito de santificação de Deus atinge a nossa vida, não somente física, mas também espiritual. É só isso que eu quero dizer hoje. Outra altura vamos entrar em outros pormenores. Ok? Pronto. Começa no Espírito. Depois, durante esse mês, vamos falar sobre essas outras áreas, né, da alma, do corpo, da parte física. Porque Deus quer que nós sejamos santificados em Espírito, alma e corpo. Começa a relacionar com o Espírito Santo para ser um Espírito Santo. Nós, eu gosto de ver pessoas. Ventos, vem aqui. Augusto e Dioguina, vem aqui. Hélder e Isabel, vocês vêm aqui. Helen, vem aqui. Aqui são três casais. Quanto tempo que está casado? 21. Quanto tempo? 50. Aqui uma, duas semanas, 39 para nós. Mais tempo que estamos juntos, mais parecidos que nós somos uns aos outros. Não achas? Agora, se nós misturarmos essas casais, aquilo não dá. Parece que não encaixa. Não é? Porque são iguais. Não é? Torna-se. Não é? Porque quando nós aproximamos, quando estamos juntos com alguém, essa pessoa nos influencia e nós nos transformamos segundo a imagem de quem que nós estamos ligados. Por isso aquela união do Espírito é tão importante, porque mais que nós estamos com o Senhor, mais seremos como Ele. Mais que andamos com o Senhor, mais somos aqueles mini Espíritos Santos. E nós podemos ter aquele aroma, aquela ar, assim, que as pessoas cheiram e dizem, é tão diferente, é tão agradável. Não é? É o Espírito Santo. Não cheira de carne, não cheira das outras coisas, não cheira do Espírito Santo. E essa, não é? Quem anda assim, com pessoas que não conhecem o Espírito Santo, nunca tem essa experiência. Nunca tem essa experiência. Não tem comunhão. Então o seu espírito não desenvolve. E eles ficam assim ainda, tipo bebês, que precisa somente daquela leite, aquela papa, aquela atenção, porque o seu espírito não desenvolve. Essa é a alegria de estar juntos com o Espírito Santo e estar juntos uns com os outros. Que nós crescemos espiritualmente e nós começamos a refletir a presença de Deus. Amém? Aleluia. Amém. Aleluia. Ok, vamos ficar em pé. Aleluia. Esta semana eu vou estar em Angola durante 10 dias. Ainda não tenho bilhete, mas vou estar lá. Estou na lista de espera, mas eu espero que amanhã vai liberar o bilhete e vou lá quarta-feira à noite. Então ora para mim, porque vou estar em reuniões, várias conferências em Luanda, igreja ligada com o pastor Mauer. É a hora para nós, quando nós, não, nós para eu, ele vai ficar, então toma conta de Ellen, trata ela bem. Amém. Vamos orar juntos. Aleluia, Jesus. Amém, Jesus. Quem quer o seu espírito tratado? brinquedos. Vocês reconhecem que têm danos e precisa que Deus intervenha, seja no passado, sementes, lixo, seja na área de ocultismo ou na área de mágoas, em termos da identidade, em termos dos pais. É o tempo de abrir somente o teu coração e dizer: Senhor, santifica-me. Comece no meu espírito, nessa área mais apertada, mais íntima, mais real, a minha pessoa. Trata a minha vida. Começa assim. Começa com esse clamor. Não tenta de melhorar coisas na tua vida pensando que essa vai agradar o Senhor. Essa não tem importância. Abre o teu coração para o Senhor ministrar naquela parte mais íntima da sua própria criação, onde Ele reside, onde Ele habita. Faz aquela gesto, aquela ação. Se você sente de chegar aqui só para responder e receber oração, faz isso. Se é só ficar no teu lugar também, não há problema nisso. É só que onde estiver, abre o teu coração. Eu vou orar para ti agora. Obrigado, Jesus. Que tu és o Espírito Santo. Que tu nos santifiques. Não somente desta vida ao nosso espírito, mas Senhor, tu queres sarar completamente a tua habitação, Senhor. Curando, Senhor, os danos do passado. Faz-nos de novo, Senhor, nós pedimos. Faz-nos de novo, Senhor Jesus. Obrigado pela tua igreja, Senhor. Obrigado pela comunhão que nós temos em ti, Senhor. Obrigado. Abençoa a tua igreja agora, Senhor. E use-nos, Senhor, para ser aquele aroma, aquele cheiro agradável durante essa semana. Seja nas escolas, nos trabalhos, em casa. Nós queremos que as pessoas te conheçam por causa de nós. E nós te louvamos em nome de Jesus. Se não conheces Jesus, nunca tens aberto o teu coração convidando Jesus para entrar na tua vida, esse é o primeiro passo. O novo nascimento não é por obrigação. Deus oferece, mas nós temos que aceitar. Temos que fazer um passo em que nós aceitamos esse dom gratuito de Deus. Eu quero lançar esse convite para alguém que talvez ainda está em dúvidas. Tem vacilado assim de um opinião para outro. Talvez nunca tenha feito um entregue a Jesus. Mas hoje Deus está a falar contigo. Tu estás a sentir aquela toque no teu coração. Tu estás a sentir, talvez não percebe o que é, mas sente que tem que fazer algo. Quero convidar a deixar chegar aqui em frente. E vamos orar para ti. Vai começar uma vida nova. Vai começar uma vida com o Espírito Santo dentro da tua vida. Nós vamos cantar. Enquanto nós estamos a cantar, responde a esse apelo.